Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para uma conversa de sabadão, uma conversa de amigos, uma conversa tranquila e leve para falarmos sobre os nossos filmes favoritos.
Ah, é isso. Se o ouvinte soubesse as atrocidades que são ditas antes da gravação,
ficaria enojado.
Não vão saber,
não
jamais.
Não vão saber jamais. Ficaram enojados. Mas aqui é filmes, né?
Ou podem pagar, né? Podem pagar pra saber.
Pode.
E aí a gente fala.
É claro que sim. Filmes favoritos. É isso.
Filmes favoritos, gente. A gente já fez, né, outros programas desse tipo. Inclusive, geralmente o pessoal curte muito, fala que... Gostam de interagir, né? Sobre outras coisas. Porque a gente tá aqui falando de anime toda semana, mas, obviamente, a gente não consome só anime. Então, é uma forma de...
Não é só de anime que vive o homem, né?
Não é só de anime que vive o homem. E assim, é uma parada legal, né? Porque a gente já falou sobre séries em um outro momento, né? E acho que quando a gente entende um pouco qual que é o nosso gosto anexo, né? Tipo, em relação aí, paralelo ao mundo dos animes, é interessante pra, inclusive, ver, assim, coisas que combinam com o nosso gosto de animes, né? Tipo, se faz algum sentido, ou às vezes não faz, né? Mas aí, hoje a gente tá aqui pra isso, tá pra descobrir isso, e a gente tem a presença do nosso irmão Luiz Hunziker conosco aí pra conversar sobre cinema, porque ele é um cinéfilo.
Oh, Deus me livre, sou. É mais que irmãos brothers, né? Então, estamos aí juntos aí pra falar de cinema, filme. Você falou isso, mas assim, realmente, cara, eu tive uma fase da minha vida que eu virei o cinéfilo, né? Então...
Eu nem conto a fase da vida que eu tive.
Mas, eu sempre fui o cara que, assim, o doidão do DVD duplo, sabe, na minha vida? Comprava Boto sempre fé. DVDs duplo, assistia o filme comentado pelo diretor, eu era esse tipo de pessoa.
Então, caraca. Assistir filme comentado é um rolê, viu?
Que bom que você melhorou, Luiz. Melhorei. Que bom que você se livrou disso, cara.
Mas eu sempre fui muito... Assim, eu acho... Eu gosto muito de audiovisual no geral, né? Então, eu até brinco quando eu faço meus vídeos. É uma mini tentativa de fazer os audiovisuais, assim, meus, né? E eu gosto muito dessa questão do cinema, de como ele consegue falar e conversar com a gente de alguns temas de formas totalmente diferentes, assim. E é isso que me encanta, cara. Da mesma forma que me encanta nos animes, me encanta no cinema também. Essa... narrativa, forma de contar histórias, né? É isso que eu acho muito foda.
É isso. E é um complemento muito bom, né, aos animes, porque animação é só uma mídia, uma forma de linguagem audiovisual, né? Então a gente tá aqui pra falar de outra complementar. Mas antes da gente começar o nosso programa, aquele recadinho de sempre, que você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast e quer nos ajudar, simplesmente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. É muito importante pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas pra que a gente possa crescer com o nosso projeto, né? Alçar novos voos, conquistar novos patamares desse projeto aqui que estamos caminhando no nosso, indo para o quarto ano de existência, crescendo cada vez mais com seu apoio e, inclusive, falando em crescendo cada vez mais, lembrar aí que você também pode nos ajudar no Spotify, né? Você pode entrar lá no aplicativo do Spotify, no nosso feed do Animes Overdrive, debaixo do nosso nomezinho lá no topo do feed, você consegue nos avaliar. Então, gente, avalie a gente com 5 estrelas caso você não tenha feito. E caso você tenha feito, arranje o celular de alguém aí, entra lá e nos avalie pra gente, né, tá aí cada vez melhor, com mais avaliações. A gente tá quase batendo a nossa meta aí de 1000 avaliações. E, né, o Spotify continua gostando da gente, nos indicando por aí e tudo mais, pra, novamente, a gente chegar no ouvido de mais pessoas. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu chamo ele, PH, para contar pra você.
Você também, Pedro Lobato, pode entrar lá no nosso perfil no Catarse, no endereço catarse.me/animesoverdrive, e lá, veja só, você pode até assistir o nosso filme de Animes Overdrive, onde apresentamos o nosso projeto, apresentamos nossas carinhas, um pouco das nossas recompensas.
Então precisa atualizar, inclusive, esse filme aí.
Que é isso que eu ia dizer agora, inclusive, que eu não vou, hoje, não vou nem gastar muito tempo anunciando aqui todas as nossas recompensas, que quem já nos acompanha sabe que tem o nosso grupo, os produtos exclusivos, podcasts exclusivos que damos ali mensalmente, lives exclusivas para os nossos apoiadores, mas por que não preciso listar? Porque estamos nesse momento aqui de gravação planejando aí a nossa reunião de futuro de Animes Overdrive. Então pode ser não. Tudo será transformado aí nas próximas semanas. E nem nós sabemos tudo que virá nesse futuro, porque ainda vamos, cada um com um turbilhão de ideias vai colocar ali na nossa reunião, e aí vamos estabelecer aí os novos planos de futuro, até por Animes Overdrive, até repaginar. Aí, então aproveita o seguinte, você que já é apoiador, pode dar uma olhadinha lá também no que a gente está oferecendo e não tá, e vir encontrar em contato com a gente para falar o que vocês querem de diferente. E se você ainda não nos apoia, já viu a página do Catarse e acha que tá faltando aquele tchan, aquele ponto final para você falar, não vou apoiar porque não tem isso. Fala pra gente o que é isso, que de repente é o que a gente vai colocar aí nos nossos planos futuros, e na próxima vez que a gente estiver comentando aqui sobre esse projetinho lá no Catarse, você vai saber que foi ideia sua e vai estar apoiando feliz, e vai todo mundo estar mais feliz. Tanto nós recebendo seu apoio, você por estar na nossa comunidade, e todos os ouvintes do Animes Overdrive que vão ter mais esse presente que foi uma ideia sua. Então dá uma olhadinha lá na nossa página do Catarse. Quem já é apoiador, muito obrigado, e quem não é, conhece lá, esse é o momento de você apoiar. Se não, conversa com a gente o que tá faltando, que estamos nesse momento aí de novo Animes Overdrive, vem aí.
Uma dúvida, alguma possibilidade de revelas Animes Overdrive como recompensa?
Sim, eu só vou dizer sim.
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 Eu também.
Só faço. Então,
fiquem de olho aí. Fiquem de olho nas novidades aí, que em breve. E sem mais delongas, vamos começar nosso podcast. Gente, como falamos, né, hoje vamos conversar sobre nossos favoritos. Hoje é um papo mais leve, mais tranquilo, um papo entre amigos, né? Gabizord não está presente porque...
Porque não é nossa amiga.
Exato.
Não é
nossa... A gente tá entre os amigos de verdade.
Na realidade, ó, fazer jus aqui, justiça à nossa amiga... A nossa amiga Gabizord, que ela fala que toda vez que tem esses podcasts mais pessoais e tudo mais... Ela nunca consegue vir aqui participar, porque daí ela fala as coisas dela no podcast exclusivo de apoiadores, pra tornar especial a história dela, enfim, os gostos dela. Então, fica aí
E tem o
mensagem.
Fato que ela não gosta do Luiz também, né? Então, como ele tá aqui, ela não pode participar.
Tem essa rivalidade aí.
A gente teve que fazer uma escolha, e eu queria falar pra você, Luiz, que você ganhou. Poxa. Dessa vez.
Eu espero ter ganhado seu coração também. A gente tem que fazer uma camiseta do Amigos, tipo aquela do Amigos do Sertanejo, lembra?
Sim, do Sertanejo.
Cada camiseta de uma letra, assim. Tirar uma foto abraçada, vai ser maravilhoso.
Ai, meu Deus, fazer turnê.
Vai rolar. Mas assim, antes da gente começar a falar dos filmes livremente aí, das coisas que nos tocaram e tudo mais, até um fun fact, porque o Luiz estava falando que ele já teve a fase dele cinéfilusão, e eu tive a minha fase cinéfilusão a um ponto que eu flertei muito forte com a carreira do meu amigo Bianese e PH, porque eu escrevi pra jornal sobre cinema. Eu tive a minha fase crítica de cinema, meu amigo. E assim...
Que fase,
eu vou te falar.
Que terror, né?
Na realidade, assim, foi bom, porque teve muito aprendizado, obviamente, nesse quesito. Eu assisti muito filme, que era muito legal, eu sempre gostei de filme, de cinema. Mas, assim, eu descobri as merdas da área do jornalismo profissional.
Pois
porque
é.
Porque o que eu não fui, não pago nesse meio, meu amigo, foi muito.
Calotagem da braba.
Se você fosse pago por toda vez que você não foi pago, você teria milionário.
Mano, quantidade de calote que eu recebi de jornal, tu não tá ligado, mas tudo bem.
Vem aqui fazer um portfólio muito legal na broderagem, tá?
Pois é.
Na puta.
Pois agora sim, não querendo defender, mas defendendo jornais, a pior raça que existe é o recém-crítico de cinema. Essa raça.
É, com certeza.
Assim, porque assim, o crítico de cinema já existe um grande estereótipo, né? Assim, principalmente hoje em dia que a produção de conteúdo de cultura pop, por exemplo, que a gente faz aqui, fala de filmes e dessas paradas audiovisuais.
Sim.
Sem olhar crítico, de fato, né? A gente dá assim, a gente dá o nosso olhar crítico, mas não da técnica da crítica.
A gente tá falando sobre experiência, né? Tipo, mais
isso. E ao longo da carreira de crítico, muitos vão estudando, vão se especializando, vão entendendo o seu tom, vão entendendo quais feridas pode tocar, quais chatices podem existir. Agora, sim. O recém-crítico, o que tem a pretensão de ser crítico, o jovem ali, 20 e poucos anos, geralmente,
isso.
Tá descobrindo os filmes e o clássico é, meu Deus. Cara, esse tipo de gente é o tipo insuportável pra se falar. Então, assim, não que seja honesto também eu defender aqui empresas, corporações não pagarem seus funcionários. Agora, se não for pra pagar alguém, que não pague crítico de cinema recém carreira. É melhor não pagar esse do que não pagar um pai de família que tá precisando aí sustentar
excelente,
a sua família.
É isso aí.
Calote, pelo amor de Deus, que racinha, viu?
Mas assim, evoluindo pra esse papo aqui, vamos lá. Vamos falar de fato de filmes favoritos, né? Porque acredito que todo mundo aqui gosta bastante de cinema, de filme e tudo mais. Tem essa cultura dentro de si. Todos vocês, na realidade, começaram, tipo, muito cedo e tudo mais. Mas eu nem sei, na realidade, por onde começar. A gente começa, tipo, quais são os seus filmes favoritos ou, tipo...
Eu acho que a gente podia começar, assim, ó. O Luiz falou um pouco que teve a fase cinéfilo e você falou que teve a fase aí de começar a se envolver por esse lado escrevendo, né?
É escrever, né?
Quando a gente veio pra esse programa, eu vim assim, ah, que filmes que... Eu tenho muita dificuldade de escolher coisas favoritas no geral, assim, né?
Então fala seu top 5 aí.
Aí fodeu.
Então fala 10 filmes do Stanley Kubrick, é isso, cinéfilo.
Eu tava até falando isso na terapia esses dias, sabe assim? Pra mim, escolher uma coisa favorita, a gente precisa ir delimitando, né? Ah, vamos falar isso, filmes da década tal, de terror, não sei o quê. Agora, gostei, uma coisa aqui, que eu até puxei porque vocês estavam dando um histórico, eu tava pensando assim, quando os filmes começaram a ser uma parada pra mim, assim, de eu me importar de fato com conversar sobre filmes e não só ser... Justo. Assistir filmes, né, que tá passando ali na televisão. Eu acho que o filme que marca essa transição pra mim, de, pô, vou me importar mais e conversar sobre filmes, foi a série Pânico.
Caraca, oh, velho.
Legal. Caralho, legal.
Assim, eu já era muito rato de locadora, né, adorava ir
eu
em locadora,
também.
Ficar lá escolhendo filmes pra assistir. E tinha um primo meu, que mora em Brasília, Gustavo.
Um abraço,
ele
Gustavo.
Também era muito assim, né. E aí, quando a gente se encontrava, quando eu ia pra lá ou ele vinha pra cá, a gente era... Final de semana, alugava 4, 5 filmes, 6 filmes, ficava lá passando. E uma vez ele me apresentou Pânico. E eu acho que o que contribuiu pra essa parada do ficar falando sobre é o fato do filme ser meio metalinguístico, no sentido que ele brinca com cinema, né?
Sim, perfeito.
O Pânico, ele vem pra mexer com esses slasher movies, esses terror de um assassino em série, falando das regras desses próprios filmes, né? E aí, ele me acendeu essa luzinha de nerd de cinema, sabe? Porque a gente tá falando aqui, ah, todo mundo aqui teve uma fase de filme, isso é mais porque a gente tem esse olhar nerd, né? De uma forma geral. E aí a gente trouxe aqui pra cultura japonesa, onde a gente deposita essa energia, mas essa nossa relação é com tudo. E comigo, eu acho que foi Pânico que abriu isso daí. Até hoje eu tenho muito carinho por essa franquia, assim, não é, meu Deus, o ápice do cinema.
Pô, mas é bem legal, pô.
Você viu o novo que lançou?
Não, os dois últimos eu ainda não vi. Os dois últimos eu não vi. Eu vi o 4, cheguei a ver no cinema. Mas aí eu senti também que, assim, é porque essas franquias de terror, elas não são... Né, sobre manutenção de uma qualidade.
Uhum.
Não é sobre isso. E o Pânico, de fato, ele é isso. É, ele foi importante por essa quebra. Eu acho que por ele ser esse filme que coloca o assunto filmes dentro dele e te faz sentir, quando você assiste, ainda mais assim lá, eu assisti moleque mesmo, pré-adolescente ali, você começa a entender as regras, e aí é aquele ponto do recém-crítico que eu tava brincando, que assim, você começa a ver que os filmes têm uma parada a mais, tem regras de fato, e aí eu acho que foi dali que eu entrei nessa de falar sobre filmes, pensar sobre filmes pra além de, pô, história legal.
Sabe? É que você começa a correlacionar referências, né? Você entende que aquilo tá imerso em um universo de audiovisual, né? No caso, cinema.
O processo então, criativo, ele faz parte de várias coisas, várias referências. O que que ele traz de referência, o que que ele traz de inovação, de texto ou de filmagem, e por que isso é maneiro. E aí, isso me ajudou a gostar mais de cinema a partir daí. Quem diria que o meu abre alas do mundo do cinema... Pânico.
Mas foi uma escolha legal. Eu confesso que eu fiquei surpreso e achei divertido. E eu gosto de Pânico também.
Acho que o meu filme que eu sempre lembro dele, assim, é A Origem, do Christopher Nolan. Sabe por quê, mano? Tipo assim, eu sempre amei cinema também, tá ligado? De ir ver, adorava Sessão da Tarde,
né?
Aqueles filmes galhofos dos 80, que era o que a Globo tinha dinheiro pra comprar. E fui criado nessas porras, assim, e adorava. Só que acho que A Origem foi um dos primeiros que eu vi e eu fiquei, tipo, puf, cabeça,
explodiu
tipo...
tua cabeça.
É, eu fiquei, tipo, isso pode ser cinema também, tá ligado? Porque, tipo, eu era moleque, tá ligado? Eu sou mais novo, né? Daí, tipo, quando eu vi esse filme, eu lembro que eu vi de manhã com meu pai, acho, alguma coisa assim. Meus pais são separados, daí ele me levou de volta pra minha casa com a minha mãe, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, você precisa ver esse filme, vamos no cinema de novo. E a gente foi no mesmo dia e eu vi A Origem duas vezes no mesmo dia, tá ligado? E eu fiquei, tipo, em choque, assim, com esse filme. Falei, caralho, mano, preciso ver mais e começar a conversar sobre, entender. E tava, obviamente, naquela fase que você começa a virar um, não só um pré-adolescente, mas um adolescente que se acha adulto, saca?
Pré-Oscar dele,
sim, né? Sim. Aquela fase crucial ali, sei lá, aos 15 anos, não sei, 16.
Cara, o pior é que esse filme é mega velho e nem parece, né? Ele é de 2010, cara.
É, então,
aquela
mano.
Fase ali que o DiCaprio tava voltando começando a bombar pesado, assim, nos filmes.
Tinha 14 anos, então, tipo, esse filme explodiu muito minha cabeça, assim, pra cinema.
Nossa, eu amei esse filme tanto. Esse filme foi um que eu vi no cinema, eu pirei pra cacete, e depois, tipo, sei lá, eu acho que ainda tinha... Não, nessa época eu acho que não era mais os DVD pirata. Se bem que eu acho que tinha DVD pirata na casa do meu pai, de Inception, sim. Que, cara, eu revia muito esse negócio, tipo... E ainda mais porque ele vem, até mencionando um outro filme, conectando com ele, eu acho que ele vem de uma cultura meio Matrix, tá ligado? 100%. Que tem toda essa pegada fantástica, sci-fi, só que mais atrelada a um mistério, a um universo que é tipo o nosso mundo real, mas tem coisas que estão rolando ali, sabe? Tipo, e porra, é muito explodidor de cabeça.
E ele é feito pra ser, tipo, propositalmente confuso, tá ligado? Então, pra cabeça do moleque de 14 anos, é tipo, porra, o filme me venceu. Tá ligado? O filme me confundiu. Então ele tem um mérito.
Ele te surpreendeu,
exato,
né?
Exato, exato. Eu não consegui acompanhar tudo. Daí, tipo, pra cabeça do moleque que achava que sabia tudo, foi puxado, tá ligado?
Eu acho que esse filme, ele deve ter tido esse impacto pra muita gente, assim como pro Bianese, por uma questão do nome do próprio Nolan, inclusive. Porque o Nolan, ele já tinha feito Memento, essa época, né? Que é Amnésia em português. Que é um filmaço, inclusive, merece estar em listas de melhores filmes de qualquer pessoa. Vale muito a pena, se vocês não conhecem, assistam. Mas o Nolan, sendo esse diretor que quer confundir, fazer essa parada que ele faz ali no Memento e fez aqui no Inception, ele tava, vamos dizer assim, recém-descoberto no mundo nerd da cultura pop, para além do já interessado em cinema, para essa geração ali de pré-adolescentes, nerdolas, descobrindo, porque ele era o cara que tava explodindo pra cultura pop com os filmes do Batman, né? Então, assim, o Nolan não era...
Perfeito.
Ele era o cara que era o diretor de cinema, fazia cinema realmente, mas agora estava fazendo super-herói, e aí o nome dele tava em todos os sites, como, meu Deus, é o gênio, o cara fez o Dark Knight. Se ele fez o Dark Knight, ele só pode ser um gênio. Não existia a possibilidade de falar mal de Dark Knight.
E foi logo
ali,
depois,
em meados,
né?
De 2010.
Foi uns 2 anos depois, acho.
Foi. Dark Knight é 2008,
né?
Acho por que aí, é. Então, assim, o Inception era o filme do cara do Dark Knight pra muita gente, sabe, assim, não era... O Christopher Nolan ainda era esse cara pra muita gente que... Isso é uma coisa que eu acho que filmes de super-herói, desde então, talvez parar pra pensar desde um pouco antes, mas começou a ser uma porta de entrada boa, eu acho que talvez pro mundo do cinema pra muita gente, né, assim, começar a falar, de, assim como eu falei, talvez seja a mesma coisa que foi o Pânico lá pra mim, porque nessa época não se tinha franquia de super-heróis. Então, a franquia que leva o moleque adolescente empolgado pro cinema é o terror, que é que você mistura um pouco de ação, comédia, e aí depois o super-herói começou a fazer isso, e é onde as pessoas começam a conhecer o nome de diretor ali, um James Gunn, um Taika Waititi, um Irmãos Russo, e vão conhecendo um pouco mais de cinema e de outras obras a partir dessa galera, né, assim, o Inception provavelmente foi pra muita gente, foi assim, nessa gente que desabrochou pro cinema nessa geração, provavelmente, assim, achava o Nolan e talvez ainda o Nolan, o ápice
genial
do cinema, sabe assim, meu Deus, ninguém é maior que esse cara, sabe?
E essa onda de filme de herói também teve uma coisa muito positiva, tipo, pauta cultural na minha vida, assim, porque eu sempre tive o costume de ir no cinema a vida inteira, mas, tipo, com os meus pais, saca? Meus pais me levavam, ia lá assistir, pá. Eu não tinha muito costume de ir com os amigos. E daí, quando começou a vir Batman, vir os primeiros filmes da Marvel ali, começar a juntar uma galera, porque todo mundo tava aficionada pela parada e virar meio que um assunto em comum entre todo mundo. Então, eu lembro que... É um absurdo o que eu vou falar, mas eu lembro que eu chorei vendo Batman 3. Eu achei que o Batman tinha morrido no final. Não morreu. É só um cliffhanger bem do safado mesmo. Então, foi muito... É filme de herói, cara. A gente, acho que, superestima hoje em dia pelo que tá sendo, mas a gente pode esquecer pelo que foi ali nos começos dos anos 2010, né? Porque, mano, o que os caras revolucionaram é loucura.
Na época do Homem-Aranha, do Sam Raimi...
Também.
Nessa fase, assim, daquilo, até puxando o que o Bianese falou, meu momento de virada de chave, assim, foi muito nessa momento, assim, da vida também, né? Porque eu lembro que minha mãe sempre gostou de filme, cinema. Minha mãe assiste muitos filmes também, assim, e sempre me incentivou bastante, né? Tanto nisso quanto na leitura. Ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a ler também. Então, muitas das minhas experiências são ligadas a ela no começo, assim, de aprender, né? Então, lembro que aí tinha um rolê que a gente pegou e fazia muito de família, assim, que era... Ela pegava meus primos, a gente ia todo mundo junto no cinema assistir filmes, né? De desenho, filmes infantis. Então, era um rolê que tinha muito comum. Ah, vai assistir Pequenos Espiões no cinema, vai assistir Xuxa Requebra.
Puta, essa franquia é foda, tá?
Caraca, esse meu tio me levou no cinema também.
O Daniel, o O cantor, o príncipe de Brotas?
Daniel Cantor, sim.
Foda. Isso, é, ele é o príncipe da...
Meu
da,
Deus
da,
do céu.
Sensacional.
E aí, o que acontece, cara? Eu lembro que uma vez a gente foi assistir algum filme, que eu não lembro, que era mais infantil, e não tinha ingresso, porque era aquela fase que o cinema não tinha cadeira marcada, né? Eles vendiam ingresso pra caralho, e assim, foda-se.
Era um
entra
over,
e vai, entendeu?
Overbooking tinha mais cinema, ingresso. Né, Luiz?
É overbook. Você tava no corredor
é,
e tal, era um bagulho.
Caralho, muito. Sentou, muito foda, isso. Você fica no corredor aí.
Rolava muito.
E a gente ia assistir um filme infantil, que não lembro qual que era, e não tinha. E... pá, vamos assistir esse daqui. E era o filme que tava passando na sessão do lado, também tava meio cheio, mas dava pra entrar. E, pô, entramos e era o Homem-Aranha do Sam Raimi.
Caraca.
Só que ele era legendado, eu não sabia ler ainda, sabe? Eu não tinha
caraca,
capacidade
mano.
De leitura. Então, foi o filme inteiro, minha mãe lendo, falando em voz alta pra mim que tava falando na legenda, sabe? Mas lembro que aquilo me deixou muito pilhado. Eu falei, cara, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Nossa, que da hora. Existem filmes em outras línguas. Eu não entendi isso também muito. Tipo, pô, o filme, quando o cara fala em português, não é que é em português o filme, o cara é americano e, pô, tem legenda. Que é isso, cara? O que tá acontecendo? E isso me marcou muito. E eu lembro que a gente começou, quando foi bem na transição do aprender a ler mais, né? E a gente começou a ir muito, com muita frequência no cinema pra ver esses filmes. Então, a gente tinha de assistir MIB no cinema, Piratas do Caribe.
Nossa, perfeito.
É, Superman, perfeito. Aquele do... eu esqueci o nome do ator lá. É, aquele lá que é o que tem o... que... ah, aquele ruim, é ruim, é ruim.
O que flopou, né? O que flopou.
Mas a gente fez isso daí e eu lembro que marcou muito o Homem-Aranha, porque ele me instigou a fazer um bagulho que eu faço até hoje, que é estudar o filme, assim, sabe? Num sentido de... eu lembro que eu ganhei o DVD duplo do Homem-Aranha de aniversário, eu pedi o DVD, né? Quando lançou o DVD, eu ganhei. Aí vi todos os bastidores, os concept art dos personagens e quem que poderia ter no filme. Pô, podia ter o Lagarto, eles tiraram do filme de última hora e tararau, e fui vendo, que até tem o Dr. Connors no filme, né? Aí eu fui falando, pô, mas deixa eu ver aqui, ó. Pô, quem é esse cara? Falei, esse cara aqui é Sam Raimi, quem que é esse cara? Eu fui pesquisar, pô, é o diretor. O que que ele fez? E foi aí que eu comecei a entrar numa pilha de estudar filme, cinema, e eu fui na locadora e perguntei pro cara, cara, você tem um filme que chama Evil Dead?
Caraca!
Evil Dead! O pai do mal!
Eu falei, cara, tem, eu assisti, eu aluguei Evil Dead 2, né, o 2, não, o primeiro 2, e fiquei maravilhado com aquilo. Com
Army of Darkness.
O Army of Darkness é o 3, eu acho, né, é porque tem um que é um projeto de...
ah, é verdade, é verdade.
É um projeto de escola do Sam Raimi que é preto e branco. Aí o 2 é o mesmo filme do 1 com mais recursos.
O 2 é o remake. O 3 é o Army of Darkness. É, verdade. Verdade.
E eu assisti aquilo e caralho, que foda, que da hora. E comecei a ficar muito fissurado. E falei pros meus primos, cara, vamos assistir. Vem aqui em casa que vocês vão assistir um filme muito foda. A gente assistiu. Só que a gente começou a perceber também que era meio galhofa, né? Que aquelas coisas meio tipo de comédia no filme, no meio. Ele dançando com o abajur, ele serrando a mão. E tudo, um bagulho bem bizarro. E a gente começou a perceber que existe uma categoria de filmes assim. Falando, cara, vamos pegar e alugar mais filme? A gente foi na locadora, cara. A gente alugou Toxic Avenger. A gente alugou...
Toxic Avenger, meu Deus. Sim.
Sharkman, alugamos, sei lá, Boa versus Piton.
Vocês descobriram o terror trash, basicamente. Aí vocês falaram, cara, esse negócio é divertido, é bom.
E começamos a assistir muito, cara. Todo final de semana a gente alugava 5 filmes desse, que era até mais barato, porque os filmes deles não eram lançamento, né? Isso era mais barato. Ninguém queria assistir.
Ninguém queria ver essa porra.
É, ninguém tava locando, é.
E nosso rolê era isso, cara. Assistir Skeleton Man, assistir Larva Man, assistir Sharkman, assistir Jean, assistir... nossa, um monte de filme dessa época, dessa fase. Assim, e a gente começou a, pô, estudar e pesquisar, e foi na época que tava começando a baixar filme, pô, tem na internet filme, tá, vamos baixar, vamos assistir, baixava o filme, assistia, e começou a me criar esse interesse por cinema em si, de diretores e tudo mais. Então, Evil Dead 2 me fez ter esse interesse maior por conta do Homem-Aranha, e eu lembro que eu comecei a pesquisar, sabe, tipo, assisti um filme legal, falei, pô, quem que é o diretor desse filme? Foi até mesmo que aconteceu com a Amnésia. Eu assisti a Amnésia antes do Origem, e quando lançou a Origem, falei, caralho, é o mesmo, o Batman, né, caralho, o Batman é o mesmo diretor,
cara, um gênio
da Amnésia, que foda, e isso me começou a fazer estudar muito mais, e querer aprender muito mais, e eu lembro até que Senhor dos Anéis, quando lançou, foi um evento pra mim, assim, eu não conhecia nada de Senhor dos Anéis, sabe, eu fui assistir no DVD, né, que eu lembro que meu pai, nossa, quando ele senhora, comprou o primeiro Anéis. DVD player da nossa casa, ele comprou o DVD do Senhor dos Anéis junto, sabe? É, ele falou que DVD era caríssimo, irado, na época, né? Tipo, irado. Era 50, 60 conto um DVD.
Sim, era muito caro.
E quando lançou o Blu-ray ali, 2011? Parecia que você tinha que vender.
Exatamente.
A casa pra comprar o bagulho.
Ah, Blu-ray era inacessível, Blu-ray era inacessível. Mas esse negócio do preço do DVD é engraçado, porque na época o DVD parecia caro, o negócio que era mais caro ainda, o que o PH falou esses dias em algum outro podcast, que era o home theater. O Home Theater era tipo, velho, era o ápice, coisa de milionário, ápice, tá ligado? Era coisa de milionário.
Quando eu vejo um home theater na casa de qualquer um, eu ainda fico tipo, caralho, o cara tem um home
theater. Meu Deus, milionário.
E tipo, já é um bagulho acessível hoje em dia, mas eu fico tipo, porra, mano.
O máximo que eu cheguei foi um player de DVD que tinha karaokê também. É o máximo que eu cheguei, foi mais longe.
Caraca, legal.
Era muito brabo. Era do Leãozinho?
DVD karaokê. Isso.
Porra, brabíssimo,
DVD,
tá?
DVD karaokê.
Muito foda. Tem algum filme que vocês, tipo, alugavam repetidamente na locadora, assim?
Pô, caralho, bicho. Nossa, o que mais fiz na vida foi... Eu, inclusive, esse papo de locadora tá sendo bom porque eu, honestamente, eu ando numa fase em que eu estou saudoso com relação a essa época de locadora. Porque, como vocês, eu vivi vorazmente essa época, assim, e assim, por muito tempo, eu só fui parar de alugar filme em locadora quando eu já tava na faculdade, saca? Ou seja, 2009, 2010 ali, porque em Goiânia, até 2008, que ali meu ensino médio, eu ainda tinha cultura de todo fim de semana. Ainda mais naquela época de ensino médio, que a gente tá muito focado em estudo, aquela coisa toda. Eu lembro que chegava sábado, fim do dia, que tinha prova no colégio todo sábado à tarde. Eu saía do colégio, passava na locadora que tinha do lado um posto de gasolina perto da minha casa. Ia lá, pegava um ou dois filmes e levava pra assistir no domingo, saca? Porque eu gostava muito. Agora, falando de aluguel repetido, tem um que não sai da minha cabeça, nunca sai por conta disso, que é o filme do Spawn.
Porra!
Meu adorava. Deus, velho!
Mano!
No SBT, quando passava,
eu amava o filme do Spawn, cara. É trash pra caralho. Era o filme do Spawn e o filme do Power Rangers. Que eu nunca tive o VHS, porque os VHS que eu tinha em casa, eu assistia repetidamente. Agora, eu não tinha o do Power Rangers, do filme lá, do Uzi, da lembra? Uzi. Do Uzi. E o filme do Spawn, que, cara, se tivesse na locadora, eu visse, passasse no meu olho, eu falava, mãe, eu quero esse. Aí minha mãe já não aguentava mais.
Sabe uma coisa que eu sempre achei curioso? Que o diretor desse filme do Spawn, que é um cara muito X, que é Mark A.Z. Dupré. Tipo,
meu Deus.
O cara só fez uns filmes, tipo, A Festa do Garfield, O Mar Não Está Pra Peixe. Só. Tipo, Marmaduke, tá ligado? E Spawn.
Caralho, que aleatório.
Pois
velho.
É. Um que não saía da minha casa, que tipo, chega. Às vezes eu ligava na locadora e falava assim, campeão, já renova essa porra porque vai ficar comigo mais uma semana, saca? Foda-se. Era Johnny English. Alguém já viu esse filme?
Caralho, eu adorava.
Nossa, do... Pô, sim,
pelo
do
amor
Mr.
de Deus,
Bean.
Esse filme é horrível.
É do Mr. Bean.
É o único filme na minha vida que eu fui embora do cinema.
Meu Deus, é que eu era muito novo, eu achava hilário.
Você foi embora do cinema?
Fui, nunca fui antes na vida. Caralho. Foi só com esse filme.
Cara...
Com todos os filmes da minha vida, mano? Johnny English foi... É um que eles tragam uma pintura lá no museu. Tem esse daí ou esse daí? Esse é o do Mr. Bean.
Johnny English é uma paródia de James Bond, só que com cara sim. Do...
É porque
com
eu,
cara
não,
do...
Eu acho que é porque eu tô confundindo.
A pintura do museu é o filme do Mr. Bean.
É, o que eu tô confundindo, é isso, da pintura é só do Mr. Bean. Mas o Johnny English foi o que eu fui embora mesmo, com certeza.
As férias de Mr. Bean, não é isso, eu acho.
Tipo, é alguma coisa assim.
Que ele sai mostrando o dedo do bem pra todo mundo.
Isso, que ele fica no carro, assim, fazendo assim, né, pode crer. Mas eu achava esse filme hilário, hilário, mano. A cena que ele tem que subir um esgoto e daí cai merda na cara dele, eu achava, tipo, pô,
nossa,
o ápice da comédia, tá ligado? Era muito bom, mano. Eu sou muito fã de Mr. Bean, então eu achava que, tipo, era um universo compartilhado, saca? Eu tinha esse entendimento, assim, que era tudo meio que a mesma coisa, saca? E porra.
Tava falando de comédia, quais comédias que pegavam vocês assim muito? Ou que pegam até
hoje?
Cara, assim?
Eu tenho uma tradição religiosa que sempre que eu tô triste. Eu assisto Shrek 2, cara.
É o melhor filme do mundo, né?
Assim, eu cheguei numa época, num nível tão absurdo, que eu decorava falas do Shrek 2, de tanto que eu assisti. Assim, Shrek, eu lembro que foi um filme que eu assisti no cinema também. Eu lembro que o que me chamou a atenção pra assistir o filme foi porque era o Bussunda que dublava, lembra?
Sim, sim, exato.
Caralho, o Bussunda, que da hora, tipo...
Saudoso Bussunda.
Foda. E eu lembro que Shrek 2, cara, eu lembro que eu tinha o DVD, e o DVD, ele foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, porque o menu do DVD... Vocês já viram o menu do DVD do Shrek 2? Ficava
não,
burro,
não me recordo,
burro, ficava falando o tempo todo no menu. Aí ele falava, Shrek 2 é um sinal muito ruim. Vamos pensar então, que tal? Shrek 2, Mais Velozes e Mais Furiosos. Shrek 2, O Retorno dos Burros. Shrek 2, A Sociedade dos Burros. Ele ficava falando vários nomes de filmes e ele colocava Shrek no final burro alguma coisa, sabe? Tipo, Shrek 2, Mais Burros e Mais Furiosos. Se você procurar no YouTube, deve ter o um vídeo do... Eu achava aquilo demais.
Caraca,
cara. Eu
mano.
Achava demais.
Cara, eu queria que alguém me explicasse o porquê que Shrek virou... Porque assim... Shrek é um filme divertido. Só que Shrek virou um negócio na internet, assim. E eu não consigo entender em que momento isso aconteceu ou por que que aconteceu.
Você não precisa entender, você precisa sentir.
Eu não sinto.
Qual foi a última vez que você viu o Shrek 2?
Ai, tem tempo, mas deixa.
Então vamos
fazer
nessa,
Animes,
cara.
Não, Overdrive
não
aí
vamos,
com
não.
Shrek.
Animes Overdrive, Shrek.
Episódio de Shrek, Animes Overdrive.
Shrek 2, é animação. É. Tá lá. Tá lá.
É. Mas assim, a questão do Micro Shrek é que eu não entendo também porque eu comecei a gostar desse nível de Shrek muito antes, sabe? Do negócio virar meme, sabe? Aquele meme lá do Shrek's Life, sabe? Essas porras aí vem muito depois de eu gostar de Shrek de verdade mesmo. E veio mesmo na mesma época que também de um outro também que pega muito pra mim, que é Branquelas, cara. Branquelas é ridículo. Nossa, é ridículo
sim.
O filme.
Muito foda.
Mas é tão retardado que me dá a volta e fica bom pra mim, sabe?
Mas é, foi tudo uma época ali de filmes que hoje em dia você vê e você fala, mano, isso aqui tá muito errado, mano. Mas assim, foda-se, porque na época eu não entendia, não tinha compreensão, não tinha essa problematização das coisas. E eu gostava muito de Superbad, é hoje.
Nossa, eu amo Superbad.
Gostava muito também.
Porque o Superbad, ele foi uma revolução. Quando a gente tava falando aí, falou as Branquelas, comédia, você falou de problemática. Uh-huh. Eu tava pensando aqui em toda uma geração American Pie, né?
American Pie também, exatamente.
Toda essa geração,
isso. Só que quando o Superbad chegou, era tipo, ele pegou isso e ele atualizou de uma forma pra aquela geração.
Ele transformou,
ali,
verdade.
2000, mais perto, é entre 2007, 2000 e 2010, imagino, né? Que é o auge aí dessa geração de descobrir baixar filme por torrent. Que, pô, quem é dessa época de baixar vai lembrar que tinha os releases do Axo, AXXO, esse cara era o auge da pirataria, velho.
Ele era o mestre, brabo, velho. Cara, assim, tá.
Tinha um brother meu que chamava Aquila. Aquila, lá de Londrina. Ele era daqui de Goiânia, mas morava lá. Cara, a gente só conversava sobre isso, saca? Quando a gente, cara, viu o release e tal que saiu desse cara. E aí, era uma época boa de descobrir, porque a gente falou de locadora, mas aí depois eu parei de locadora, né? Teve as fases locadora, depois teve a fase, a gente falou aqui de preços, a fase DVD da Americanas.
Isso,
né?
Ou do Walmart também.
Que a Americana, essa fase, cara, foi muito importante.
10 pila DVD.
Pro cenário do...
Aquela gaiola de DVD que você caçava...
Você enfiava a mão ali, né? E puxava um negócio. É.
Pô, eu comecei coleção de animações da DC por causa desses DVDs.
Que massa, ó.
De Americana, sabe? E aí depois, quando eu descobri os torrents... Mas voltando com o Bianese puxou, o Superbad, ele foi muito importante, assim, pra pegar aquela geração American Pie, que já tava um pouco desgastada, já no American Pie 12, sei lá.
Depois do casamento, já...
Fraternidade, American Pie, que já nem era com a galera original, né? Mantinha uns memes ali só. E o Superbad foi tipo assim: cara, olha isso aqui. Como agora não é mais só filme, agora é real, saca? Porque
exato.
Falava um pouco mais com aquela geração, né? E aí, McLovin, nossa, que engraçado.
McLovin. Então, e, assim, cara, eu fui assistir esse filme, acho que 2020, 2021, assim.
Ele
e
continua
é uma
bom,
atrocidade
cara. Ele
as
continua
coisas
muito
que
bom.
Acontecem nesse filme.
Completamente, velho. É criminoso, saca? Tudo que acontece nesse filme.
Sério?
Filmes.
Sério? Eu não lembro. Faz tempo que eu não vejo.
Puta, é absurdo, assim.
Eu tenho uma comédia pra invocar aqui que não sei se algum de vocês teve alguma conexão com ela, mas ela
Mazarop.
Mexeu muito comigo. Mazarop, caralho.
Os Trapalhões.
Dos Trapalhões. Porra, Trapalhões era forte, viu, quando era criança. Nossa senhora.
Pô,
era
Trapalhões brabo, dá pra tá? fazer um cast exclusivo sobre.
Era muito bom.
Não, mas assim, o que eu ia falar, cara, Kung Po, o mestre
caraca,
da...
Nossa, era
filme.
Muito foda.
Não, eu tenho o DVD desse filme até hoje. Não é o Kung Fusão, tá?
Aí ah, que tá. Não, eu tava pensando no Kung Fusão.
É, então, eu falei um anão porque eu pensei se eu tava confundindo. Mas é Kung Po.
Kung Po
é gênio, que isso?
Kung Po, é, pra quem não lembra, era um filme que um cara, que é o mesmo diretor de Ace Ventura 2, que inclusive
daí
filmaço
você já vê.
Ace Ventura. Você já vê. O cara pegou um filme chinês antigo de Kung Fu, ele se filmou como ator num negócio de tela verde, ele se colocou nesse filme antigo, interagindo com um filme, ou seja, ele não tava interagindo com pessoas.
É uma loucura esse filme, mano.
E o filme inteiro é redublado. Meu amigo, é a coisa mais engraçada. Eu e meus amigos, a gente tinha isso na época de colégio. Era um culto esse filme a gente. A gente... Não é piada. Eu tive uma época que eu sabia falar todas as falas do filme na ordem cronológica do tipo, começou o filme, eu começava. Até... A hora que eu quisesse, que eu cansasse,
cara,
tá ligado?
Esse filme é muito foda, mano.
Mano, eu sou fascinado nesse filme. Até hoje, eu acho ele ele é idiota de tanto, cara. Mas... Ele é muito... Um nível de idiota diferente.
E esse cara é muito brabo,
é maravilhoso.
Tá? Ele é tipo...
Ele é bom diretor.
E produtor também. Ele produziu uns bagulho muito foda. Ele é o principal produtor de Jimmy Neutron, que eu adorava.
Verdade, verdade. É isso mesmo.
Ele é bem brabo, esse cara.
Steve Oedekerk.
Isso.
Nesse filme, cara, eu lembro que meu tio... Eu tenho um tio, assim, eu gosto muito de Hermes e Renato, sabe? Meu humor, ele é moldado por Hermes e Renato até hoje, assim.
100%. Mas você gosta mais de Hermes e Renato ou de estudar?
Eu gosto mais de batata. Mas aí, eu tenho um tio meu que também gostava muito. Eu sempre fazia o quê? Quando passava Hermes e Renato e tal, ele é policial, então ele às vezes não conseguia assistir. Eu gravava os VHS, levava pra ele. Pô, tio, gravei aqui o episódio que passou da semana. Gravava os Telaclass, né, pra ele também e tal. A gente conversava muito sobre isso. Era o assunto que a gente tinha em comum, né? E um dia ele chegou, cara, tem um filme aqui que lançou muito, muito legal. Pô, parece Hermes e Renato. Ele falou pra mim. Falei, pô, bota aí, vamos ver. Ele colocou, cara, e eu... um filme de Kung Fu, estranho. Aí eu lembro que tem o começo do filme, quando nasce o bebê, eu acho que o bebê luta com o cara e o cara joga o bebê do barranco,
isso,
né?
Sim.
É, isso.
Aí aparece uma mulher assim, ela pega o bebê.
Ai, que bonitinho.
Ai, coitadinho dele, empurra ele pra continuar rolando no barranco.
Esse bebê rola, rola, mano, e não lembro, para, né?
Não para isso. De rolar.
Eu lembro uma crise de riso, cara, com essa cena, que a gente teve que parar o filme, que a gente não conseguia assistir mais, cara, que tipo, foi... Era muito absurdo, o filme, ele quebrava muito a expectativa do que ia acontecer, sabe? Ele não... Se você não estivesse preparado pra saber o que era o filme, você ficava maluco, cara, porque o filme, ele era muito uma quebra de expectativa. E eu lembro que a gente ficou muito maluco, esse filme foi muito foda, esse filme, o Kung Po. E ele também conversa muito com um filme que eu gosto muito, cara, que é o Ace Ventura. O Ace Ventura 2, pra mim, é obra de arte, assim, aquele filme.
O 2 é o que ele sai do cu do hipopótamo?
Isso, esse mesmo. É genial.
O 2, assim, eu lembro aquela parte do cara, aquele, o maluco fala que não pode pisar, é muito retardado, não pode pisar no negócio da ave sagrada, que se pisar é amaldiçoa.
Morcego,
aí quando
morcego,
o cara vira de costas, sagrado. Ele tá pisando. Aí o cara volta, ele tá parado. Aí ele vira de costas, tá pisando. Aí ele tá sambando.
E fica uma cota nisso, né, mano?
Fica uma cota nisso. Uma hora que ele fala, tipo, ai, sei lá, é o Waititi, daí todo mundo agacha. Ele fala assim, o que é isso? É, quando fala o Waititi, todos eles se ajoelham em homenagem à ave sagrada. Aí ele fala, Waititi, Waititi, fica tipo, fazendo levantar.
Aí a galera fica abaixando, Waititi,
daí ele fala, você errou, você errou, pode sair, tipo, vivo ou morto, sabe? Cara, era muito retardado e muito bom esse filme, cara. Assim, Ace Ventura, até o Jim Carrey, no geral, nessa época dele, que ele tava mais porra louca, assim, nos filmes, tava voando, cara.
Ele tava voando, né, mano? Ele tava, tipo,
de voando,
tava fazendo uma coisa atrás da outra, todas eram boas.
Tinha saído do Saturday Night Live, tava fazendo umas coisas muito boas, Ace Ventura, o próprio... É o Máscara, né, cara? São filmes, assim, que marcou muito pra mim.
O Todo Poderoso, mano. Eu não esqueço esse filme nunca, velho. É, porque eu lembro que, porra, ele pegando a sopa de tomate e abrindo, assim, como se fosse o Mar Vermelho, mano, me quebrava muito, assim, toda vez que eu assistia, cara.
Não, e o Todo Poderoso, ele trouxe pra mim também uma assim, de descobrir pessoas, né, que foi descobrir o Steve Carell, cara. Eu descobri.
Exatamente.
O Steve Carell pelo Todo Poderoso.
Eu acho que eu descobri pelo Virgem de 40 anos.
No fim das contas, vai fechando no mesmo balde, porque a gente vai puxando pro Jim Carrey, que foi esse gênio, a gente pode fazer um cast só de Jim Carrey, desde Debbie Lloyd,
nossa,
Grinch,
faz.
Sei lá. Mas eu ia falar, quando a gente tava falando aqui de comédia, e vocês puxaram agora o Steve Carell, fecha com isso, porque essa galera super bad, que vem ali o Jonah Hill, o Michael Cera, aí aqui com o Steve Carell no Virgem de 40 anos, teve toda uma geração ali dessas comédias da galera do Seth Rogen, do Judd Apatow, né?
Uhum.
Que vem essa galera que foi, na época também era a revolução da comédia. Eu acho que o que acontece é que a comédia não dura muito, né? Assim, a comédia, o gênero de comédia, ele não é tão forte assim de vamos durar uma trend como dura super-herói, tá aí, tem que renovar toda hora. E agora que as piadas se atualizam com mais frequência ainda pelo ritmo da internet, pra traduzir isso pra um filme e as paradas manterem atualizada, é mais difícil. Então, talvez, sim, eu tô falando aqui só do que eu consumo. A comédia parece que estão aproveitando mais os recursos de comédia pra colocar em filmes de forma geral, né? Filmes que, às vezes, não são de comédia, mas usar essa comédia pra dar uma quebrada no filme e manter isso. E os filmes de comédia têm mais dificuldade de estar toda hora se atualizando, porque a comédia exige mais desse tipo de velocidade, de conexão com as paradas,
sim.
Diferente de um sentimento de amor, ou de terror, ou de uma narrativa dramática, que pode ter um pouco mais de durabilidade, identificação.
O que assim. Que hoje em dia é, tipo, trending de comédia, assim? O que que tá na moda de comédia, de filme?
Eu não faço ideia. Eu sou um cara triste hoje, né? Não saberia te dizer.
TikTok, sei lá. Não faço ideia.
Velozes e Furiosos?
Não é, não. Velozes e Furiosos é o ápice da ação, né, irmão?
É o ápice, né, do cinematográfico.
Se fosse em 2000, teria um filme... fala, paródia de Velozes e Furiosos, né? Tipo, hoje em dia já...
Eu acho que, na realidade, comédia hoje em dia tá mais pro lado do Guardiões da Galáxia, por exemplo, tá ligado? Que brinca.
Caraca,
ali, tipo, ah, filme de herói, ação, mas é o que a galera geralmente...
É verdade,
nossa,
né?
É muito divertido. Sai do cinema dando risada, geralmente, pelo menos, é a minha percepção, sabe?
Meu Deus, velho.
O último filme que eu assisti, que eu, tipo, lembro que, genuinamente, eu achei engraçado, divertido, legal, que me fez lembrar até essas fases mais antigas, assim, desses filmes, foi aquele Cidade Perdida. Não sei se vocês já assistiram, da Sandra Bullock? Com o...
Não.
Channing Tatum?
Eu tô ligado qual que é, mas eu não assisti. Parece divertido.
Cara, ele tem uma vibe assim, sabe? Tipo, aquele filme que ela fez com...
Filme de aventura com o Nicolas Cage. É essa a vibe dele. Só que aí muda os atores e bota, tipo, uma galera mais não, comédia.
Ele tem uma pegada, me lembrou muito aquele filme da Proposta, lembra? Que ela... Que
esse
ela...
sim, esse é muito bom.
Ele tem muito
sim,
essa pegada, assim,
que
sabe?
É bom, muito esse legal. É muito bom.
Foi um filme que, geralmente, eu gostei, entendeu?
Com Ryan Reynolds. Esse é bem bom mesmo.
Mas assim, um negócio que é curioso desse papo assim, porque a gente sempre fala de um, que aí puxa o outro, que aí é o diretor, aí não sei o quê, o ator. E isso é um negócio muito legal de cinema, porque é justamente uma parada que realmente, como o PH mencionou lá no começo, sobre conexão de referência, o caramba 4, de você, quando você gosta de uma parada assim, você justamente fica curioso e quer saber mais, né? Você quer, pô, ver coisas daquele jeito, ou o que inspirou aquilo ser feito daquela forma, ou o que aquele diretor fez, né? E até uma conexão que eu tenho muito forte em relação a isso, com o cinema, e isso já é um pouco mais... Eu acho que ali já no final da adolescência, já, tipo uns 16, 17 anos, quando eu descobri o cinema coreano com o Old Boy do Chan Wook Park, que pra mim foi um dos filmes, assim, que mais me impactou na vida, assim, de tipo, de assistir e falar, cara, isso aqui foi um thriller muito foda, muito diferente de tudo que eu já assisti, sabe? Tipo, e eu, cara, eu preciso saber se tem mais isso aqui. E foi um mar de filme que foi aberto pra mim, porque aí eu comecei a consumir tudo na época, porque eu fui atrás das coisas do Bong Joon-ho da época, sabe? Memórias de um Assassino, que é um dos meus filmes coreanos favoritos. O Bong Joon-ho, pra galera, é o diretor do Parasita, né, que ganhou o Oscar depois.
E é o mesmo ator do Parasita.
É o mesmo ator. É, isso é uma parada engraçada, que você vê, tem sempre os mesmos atores, eles estão, tipo, flertando nos filmes, sim, assim, sim. No meu estilo, os mesmos diretores, isso é bem legal de ver. Tipo, você vai indo atrás, sabe? Tipo, porra, o Chaser também, que é um outro filme coreano foda. Você vai descobrindo esses diretores, o Nahondin, o Chan Wook Park, aí vai vendo o que eles fez, aí vai acompanhando, e hoje chegou num ponto em que, tipo, eu já tô há mais de 10 anos acompanhando cinema coreano, e aí eu tenho uns diretores favoritos que, tipo, sempre que lança coisa nova, eu vou lá e assisto, sabe? Tipo, isso é muito legal, sabe? Quando você pega, começa a virar essa relação quase que de amizade, por assim dizer, com um produto, sabe?
Tipo, sim, eu gosto, eu tenho muito esse negócio de, tipo, ficar aficionado por diretor e querer, tipo, zerar o diretor, saca? Ver tudo que ele criou, assim, tipo, eu tenho uns mais óbvios, tipo, Tarantino. Eu vi todos os filmes já do Tarantino, que eu acho muito massa.
O Fiction me chocou quando eu vi pela primeira vez, por exemplo. Foi um filme que mudou a minha percepção de cinema, assim. Tipo, que nem o PH falou em relação à referência com Pânico, pra mim foi o Pulp Fiction em relação a isso.
O meu do Tarantino foi Bastardos Inglórios. Foi justo numa fase, assim, de vida que eu tava tendo a permissão pra ver coisas muito violentas, sabe? Que você começa a se descobrir ali e começa a ser independente. Então, esse filme me chocou muito, assim. Mas eu também tenho isso com Wes Anderson, por exemplo,
Ia falar dele agora.
É, então. E ele foi engraçado, porque ele, quando eu entrei em Wes Anderson, eu me achava muito cult, tá ligado? Porque casou ali com a fase de faculdade, o começo da faculdade, de jornalismo ainda por cima, que eu queria fazer jornalismo cultural, adorava Wes Anderson, eu me achava muito pica, aquele negócio que o PH tava falando, assim.
É isso, é quando você tá no terreno perigoso, né?
Exatamente.
Meu Deus, eu sou o cara que sabe tudo, e daí pra você se tornar um cara insuportável, é muito fácil.
Exatamente, mas agora eu já passei disso, mas o primeiro foi Fantástico Senhor Raposo.
Mesmo que o meu, cara. Foi o primeiro que eu descobri. Ele
que
também,
é excelente.
Que é absurdo, tá ligado? E agora eu já vi todos, e agora sempre que vai lançar um novo, eu fico na expectativa, tipo, caraca, preciso ver. Ainda mais porque ele tem toda uma pegada de, tipo, ficar reciclando o ator, né?
É igual
então são
Nolan,
sempre
né?
os mesmos
é igual
atores
Nolan.
Que estão fazendo os filmes ali. Exatamente. E é um dos meus atores favoritos, o Owen Wilson, que a galera acha bizarro, mas é um dos meus atores favoritos.
Mas vamos ser sinceros nessa galera, tipo, tem gente que reclama disso. Ah, meu cara, pô, tu sempre chama o mesmo ator. Mano, o cara tá fazendo um trabalho. Ele se deu bem com um profissional, tá ligado? Meu irmão, eu vou chamar sempre o cara.
Irmão, eles
isso
são amigos.
Isso serve pra qualquer tipo de trabalho.
Se eu tenho amigo e o meu
melhor
amigo
ainda.
É ator, eu não vou chamar meu amigo? Ele é bom, aí ele é meu amigo.
Não, e se o trabalho for bom, entendeu? Se ele é bom além de tudo, se não dá problema, meu irmão, é isso mesmo, vai chamar sempre.
E cria uma identidade pra um produto, assim. Você vê um filme desses caras, você fala, porra, isso aqui é muito Wes Anderson, não tem como não
eu
ser,
gosto.
Isso é Tarantino,
é
sabe?
É muito Wes Anderson.
É, pois é, frase de cult, né? Clássico.
Nessa pegada de, assim, eu vou, talvez para os cinéfilos aí, eu vou descer um pouco o nível, porque a gente falou de Tarantino, de Wes Anderson, mas um cara que é esse que me faz, me dá vontade de assistir tudo que ele faz, mesmo eu sabendo que ele já não é bom como um dia ele foi, talvez nunca foi, por um momento muito breve.
Ai, meu Deus.
Kevin Smith, saca? Eu assisto tudo que ele faz.
Cara, o Balconista 2.
Muito foda. Obrigado por citar Kevin Smith.
Muito foda.
Não, recentemente teve um Balconista novo. Eu tô até também é horrível. Teve, os últimos filmes dele são todos muito péssimos. Assim, mas eu assisto tudo que ele faz. Porque assim, o Kevin Smith, cara, eu acho que ele é um exemplo do cara que conseguiu se dar bem só nessa, da amizade, das paradas. Ele, assim, de fato, ele começou muito bem lá no, com o Balconista.
É que o Balconista 1 é genial. Ele é um filme genial.
Genial,
mesmo,
genial, assim, disruptivo. É. E esse filme, assim, ele foi. É muito de soluções criativas, né? Principalmente quando você descobre todas as condições lá de falta de set, falta de ator, falta de lugar. E aí eles conseguiram criar essa parada, fazer o filme em preto e branco. E depois aí ele tem Dogma, tem o Mallrats.
Pagando Bem Que Mal Tem é dele? Que é aquele do Seth Rogen.
Não. Pagando Bem que Mal Tem provavelmente é da galera Seth Rogen, Jude Apatow.
É, da galera
ali.
Seth Rogen.
Não, isso. Não saberia quem é o diretor, mas
não,
dessa...
é ele mesmo. É ele mesmo. Acabei de pesquisar aqui. Kevin Smith.
É direção dele?
Aham. Uh-huh.
Mas não deve ser texto dele, então, talvez.
Provavelmente talvez não, é.
Pra fazer jus aí ao Kevin Smith, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas o PH provavelmente já sabe disso. O Kevin Smith, ele é o meu ídolo máximo, assim. Tipo, se tem um cara... Não, de verdade. Se tem um cara que eu admiro, assim, eu acompanho... Eu já li a biografia dele, eu li os livros que ele escreveu, saca? Porque eu admiro esse cara como pessoa, como profissional, porque ele é um nerd, cara, que, tipo, ele se esforçou, assim, dentro das limitações que ele tinha, que nem o PH mencionou, sabe? Tipo, Balconista. O Balconista, ele vendeu a coleção de quadrinhos que ele tinha pra fazer um filme com, cara, $10,000 filmando de noite, de madrugada na vendinha que ele trabalhava, e ele conseguiu fazer cinema, uma parada, tipo,
bem foda,
muito
né?
foda, que foi uma lucrativo de uma forma milionária, e levou ele ao estrelato, sabe? E o cara, tipo, é podcaster, tipo, a rede de podcast dele sempre foi uma influência pra mim, sabe? A forma como ele é carismático, sabe? Em relação a essas paradas. Tipo, mano, eu admiro demais esse cara, eu gosto muito dos filmes dele. Como o PH mencionou, ele não é o cara dos melhores filmes do mundo, pelo contrário, os filmes dele, de uma forma geral, são porra, uns besterol meio chato. Assim, eu gosto, mas eu entendo quem não gosta. Até aquele de terror dele, a tentativa de terror dele da...
Dogma?
The Tusk lá.
The Tusk, não, puta Tusk. Que pariu.
Eu adoro aquele filme, é trash pra cacete. Mas é porque, assim, ele é um cara que ele não tá tentando ser um cineasta absurdo. Ele tá, cara, fazendo...
Ele tá fazendo
rolê dele. Ele tá se divertindo com
o
cinema.
Dele, é isso,
ele tá
saca?
Se divertindo com o cinema. E eu respeito demais isso, saca? Eu respeito
eu
muito.
Eu sinto essa vibe no James Gunn hoje em dia também, sabia?
Agora sim, só pra registrar, Balconista e Dogma, assistam, assim. Ele foi... são filmes que ainda hoje merecem ser assistidos pelo que ele traz ali. Tanto pra época como até hoje, ele se mantiveram atual de alguma forma.
Isso me lembra aquele... Esse negócio de... Foi lá e fez e foda-se. Me lembra aquele que é considerado por muitos o pior filme do mundo. Me fugiu o nome.
É o The Act, né? O Disaster Artist.
O Disaster Artist lá, né?
Isso, assim, o artista.
Disaster Artist, na verdade, é o filme
sobre... É o filme sobre ele, né? Exato. Mas, cara, esse filme é muito bom, mano.
Puta, qual é o nome do filme original?
O cara chama Tommy Wiseau.
Mas o filme chamava The Room. The Room.
The Room.
Isso. E aí o Disaster Artist com James Franco, do James Franco, é o filme sobre esse filme.
Conta a história dele, é tipo, exatamente. Esse filme é bom demais, velho. Porque, tipo, é nessa pegada, assim, é um cara que ele era um fracassado e ele falou, mano, vou fazer um filme, foda-se.
Virou
e é um filme muito ruim. Só que ele deu a volta, tá ligado? De ser muito ruim. E é um filme muito da hora.
Virou cult.
É cult, virou cult. É muito legal de assistir,
tá ligado? Só que o cara, ele é um mentiroso. Ele tem um monte de mentira na história dele. Ele falava uma coisa e falava outra depois. Ninguém sabia de onde ele veio, ninguém sabia o que ele era. O cara era um enigma, assim, sabe? Ele era... péssimo ator, entendeu?
Então, péssimo. E ele foi o diretor, roteirista, ator principal também. Foi tudo, assim, tá ligado? Ele achou que ia ser o filme mais incrível do mundo e, cara, é bizarro. Gosto muito.
Mas nessa de diretor do coração, assim, o PH mencionou o Kevin Smith. Eu até agradeço ele por ter mencionado o Kevin Smith. Meu Deus, eu amo esse cara. Mas eu queria mencionar um que eu sou apaixonado por ele, assim, e eu assisto qualquer coisa que ele lançar, que é o Guillermo del Toro.
Também. Também.
Ah, esse é muito brabo também, né?
Guillermo del Toro, eu, depois que eu descobri Labirinto do Fauno, outro filme
esse
que
filme é
pra
absurdo,
mim mudou
mano.
Tudo, assim. E, cara, pra mim, eu assim, honestamente, eu possivelmente eu gosto de tudo que o Guilherme Del Toro fez. Eu gosto até daquele filme que a galera não curte.
Forma d'Água?
Que é o do... Não, Forma d'Água, pô. Forma d'Água ganhou até Oscar.
É chato pra caralho.
Ganhou Oscar, mas é chato pra caralho.
Mas é chato pra caralho.
Ah, eu gosto, velho. Eu gostei muito, bicho. Eu vi no cinema e eu curti pra caralho. Não, eu ia falar do A Colina Escarlate.
Esse é ruim, hein?
Que é com o Loki
Nossa
lá,
Nossa senhora,
saca?
Eu fui ver no esse cinema filme esse filme.
Eu gosto demais desse filme, cara. Eu gosto demais desse
é
filme.
É com um ator famoso, é com o...
O Loki. O Tom,
é,
Hiddleston.
O Tom Hiddleston, isso, pode crer.
Não me pegou tanto quanto os outros do Del Toro, mas é engraçado como o Del Toro... Tem diretores, assim, que, sabe, parece que se você pegar frames do filme do cara e mostrar, todo mundo adivinha que é dele, sabe? Porque é muito característico, é muito Del Toro, sabe? Tipo, é que nem você pegar...
Pô, o cara tem um apreço a visual, velho, muito forte, assim, saca? Tipo, a fotografia é muito massa.
É. O Labirinto do Fauno é um
puta novo filme, dele
né,
também.
Cara? Tipo, é um filme que muda, assim, perspectiva, né?
Também.
Muito foda também.
Não, e Hellboy, Pacific Rim, pô, são muito... Que esses, é por esses... O Lobato tá falando aqui de Labirinto do Fauno, mas ele gosta de
Hellboy
Guilherme
também.
Del Toro por causa de Hellboy e Pacific Rim.
Eu gosto. Não, eu gosto também. Eu gosto também. Hellboy, inclusive, que é o personagem de meu personagem de quadrinhos favorito do americano. Eu tenho um pôster assinado pelo Mike Mignola, inclusive, tipo, aqui em casa.
Vocês assistiram o Beco do Pesadelo? Também foi indicado
ao Oscar. Um ano ao Oscar. Eu assisti. Muito massa esse
Nossa,
filme.
Nossa, muito foda, mano. Muito foda. É dele também.
Aí,
muito
ó,
foda.
É dele também.
É um terrorzão, assim, mano.
E o roteiro é dele também, se eu não me engano. Esse
é,
daí.
Eu lembro que ele tava bem envolvido, mano. Esse filme é bem foda.
Dessa nova geração, assim, cara, eu tenho dois diretores que, assim, eu criei um carinho muito especial por eles. E acompanhei depois disso os filmes dele e tudo mais. Um é o Ari Aster, né? Que é o diretor
Ari
que fez Hereditário.
Puta.
Fez...
Pô, esse daí só acerta.
É, Midsommar. Cara, é muito incrível a forma de contar. Ele pra mim, ele me lembra muito o que eu sentia com o Shyamalan no passado, sabe? Quando...
Tô ligado.
Ah, caralho. E hoje em dia eu já
sim,
não...
Sim, sim, eu entendo.
Entendo.
É
sim,
mesma,
faz sentido. Faz
a
sentido.
Mesma representação dada à sua época, né? O cenário que ele tá... Assim.
Você viu o novo já, o Bo is Afraid?
Ainda não.
Cara,
ainda
esse
não
filme
isso.
É potencialmente o filme mais xarope que eu já vi na minha vida, assim, cara. Eu Eita, saí do porra. Filme, eu não sabia... Eu não sabia dizer. Pra começar, tem 3 horas, né? Mas eu não sabia dizer se eu tinha gostado.
Aí, parem de fazer filme de 3 horas, só isso que eu peço.
Eu não sabia dizer se eu tinha gostado ou não. Eu não sabia dizer se era bom ou não. Mas é uma experiência, assim, tipo, eu nunca vi um filme como esse, assim.
Definitivamente é um dos filmes já feitos até hoje, né?
Definitivamente, mano.
Do Ari Aster, eu gostei muito do Midsommar e do Hereditário. Nossa, me pegou muito.
Esses nomes levantam uma... A gente tá falando aqui de diretores, né? Levantam uma outra parada de agrupar interesse por filmes, que são as produtoras e distribuidoras,
também,
né? Que no caso desses aí...
Né?
Da A24, que recentemente qualquer coisa que eles colocam à
mas
mão...
Mas isso é uma moda mais moderna, não acha?
Esse
fetiche por produtora.
Mas, por exemplo, eu, quando eu tava na época de baixar muito filme, assim, baixar muito, muito, muito filme mesmo, eu, qualquer coisa que era distribuição da Fox Searchlight, por exemplo, que era uma...
Mais cult, né?
Um segmento mais indie ali da Fox, eu adorava, sabe? Porque, assim, mas isso, de fato, assim, é uma coisa que você tem que estar um pouco mais ligado, né? Hoje em dia...
Não, e assim, a A24 começou essa porra também, né? Porque os filmes dele começaram uma sequência muito foda e começaram a prestar atenção nisso, porque é fora da curva, Gima, é verdade.
Sim, sim, total.
É porque aí, no caso, é a produtora que gera a identidade, né? A gente tá indo pra um outro patamar, né? Porque a gente tá falando até agora, tipo, atores, atriz, o diretor que cria uma identidade com os filmes que ele faz, mas aí chegou um ponto, a A24, que é o exemplo, eu acho que é o melhor exemplo nesse caso, que é justamente a produtora ter uma identidade de filmes que ela produz. Aí é outro esquema.
Assim, é o melhor exemplo que a galera fala muito da E24, porque a E24, assim, é o que? É produtor de cinema. Mas, por exemplo,
isso, a Marvel faz
também. É a mesma coisa.
É,
não,
é total,
perfeito.
Total.
É, perfeito.
Então, assim,
perfeito.
Eu acho que é uma coisa que o mercado entendeu que você pode criar essa identidade.
É que a Marvel é Marvel, né? É que a Marvel já era Marvel.
É, sim, ok. Não era no cinema. Mas
não era
já
nada,
era,
né?
É, isso eu até acho uma coisa, um ponto interessante, assim, porque a galera fala muito, que a Marvel inventou, não sei o quê, só que a Marvel já era Marvel, como você tá falando, né?
Já era Marvel, pô.
Eles só adaptaram um modelo de negócio, que de fato é um mérito, mas que já existia.
Genial.
Em Exatamente. Outra parada, mas talvez seja uma coisa mais recente mesmo, assim, é claro que sempre existiram as produtoras e a galera sempre esteve ligada, né, nos grandes nomes, nos grandes estúdios, isso ainda é o que rege o cinema e vai ser talvez pra sempre, mas essa identidade, poder ir além de uma pessoa, ir pra uma um conjunto de ideias ali dentro de uma produtora é legal porque permite até uma liberdade maior, né? Até pro público, assim. Porque às vezes o próprio diretor vai ter uma limitação, seja porque ele quer dar uma limitação pra arte, ou seja porque ele tem essa limitação, e a produtora, dando uma identidade maior com outros nomes, vai pegando aí. Eu não sei se eu consigo pensar em outra, assim, além a A24 pra esse lado do cinema, e a Marvel pro lado do cinema pipoca, né?
Esse negócio da 24 é interessante porque é algo tão difícil de ser replicado que até a própria A24 já tá indo pra outros rumos também, porque quando antes a gente falava, pô, A24, qualidade, bom, identidade, a gente sabe o que vai receber, tá ligado? Mas é quando eles tinham um filme a cada semestre. Agora que eles estão lançando um filme por semana, praticamente...
Perfeito.
É, sim.
Primeiro que é impossível de acompanhar os filmes da A24. Antigamente eu tinha, tipo, um sonho. Tipo, não, vou ver todos os filmes dessa produtora, porque é muito foda, é muito massa. Isso. Quando era só o Ari Aster, o Robert Eggers ali, massa, tá ligado? Só que agora que é o filme, porra, é um por... Porque a cada 15 dias é muito difícil de acompanhar. E tá começando a ficar mais difícil de ter uma identidade em comum também, tá ligado?
Fugindo da curva.
Eles estão começando a fazer filmes mais diferentes, assim, e indo pra outros ramos, né?
Romances, umas coisas diferentes.
É, exatamente.
Isso é uma coisa que rolou também, lembrando, com a galera que produziu o John Wick, que foi uma galera que ficou meio muito também.
Ah, verdade.
É... 87 North Productions, achei aqui o nome, que é uma galera que começou a ser associada a filmes de ação, que é garantia de sucesso também, mas faz muito sentido isso que você falou do início e do volume, né? Porque a gente tá falando aqui de filmes, mas era uma qualidade de produção muito associada com as séries da Netflix, por exemplo, no começo.
Também.
Mas aí, a partir do momento que você começa a lançar tudo o tempo todo, fica mais complicado até, de fato, você manter o padrão
demais,
de qualidade.
E
eu acho que deixa até de ser o interesse manter esse padrão de qualidade tão alto, porque você começa a querer conversar com mais pessoas, com mais públicos, e não é todo público que tá querendo
cabeçudo,
ver um filme,
né?
No nível de pensamento e aprofundamento de uma 24, sabe? Às vezes você só quer ver um filme ali.
Concordo.
A gente tava falando mais cedo de comédia, que a gente não sabe muito bem onde estão as comédias. A Netflix, cara, toda semana tem um filme aí, muitos deles são comédia romântica aí que a galera consome de uma forma bizarra,
verdade.
E tá totalmente fora do meu radar, assim. Mas esse aumento de produção acaba dando uma queda na qualidade, na nota média da qualidade, mas é uma forma de chegar a mais gente também, né? E é importante.
Fechar só meus diretores aqui, que eu tava citando, né? Tem mais dois só dessa geração nova que eu acho que vale muito a menção, assim, que, pelo menos pra mim, viraram um sinônimo de qualidade, assim, e eu carrego muito comigo, que é o Damon Chazelle, né? Que é do La La Land, do Whiplash, e o Edgar Wright, cara, que
sim,
esse cara é absurdo. Scott Pilgrim,
é
Noite Passada
Edgar Wright, eu amo também,
Baby
cara.
Driver,
ótima citação.
Trilogia Corneto.
Pior que só filmes bons mesmo. Mas assim, caminhando até pro final aqui, eu queria perguntar pra vocês, assim, indo pra um lado mais, talvez, uma conexão sentimental. Tem algum filme ou filmes, enfim, que vocês tenham, tipo, esse lado sentimental, seja por qualquer coisa, sei lá, um lado por conta de família, por conta de uma conexão que vocês tiveram com a parada.
É, As Vantagens de Ser Invisível.
Cara, eu amo esse filme.
Esse filme é absurdo, assim. E eu vi justo numa fase que eu tava me descobrindo, assim, como ser humano, tá ligado? E, porra, é lindo.
Eu amo.
É maravilhoso esse filme. Eu, até hoje eu evito ver. Porque eu me emociono de uma maneira que eu não consigo me controlar, às vezes.
Desproporcional. É, eu te entendo.
E daí
eu
deixo quieto, às vezes. Eu falo, deixa na minha memória aqui. E eu sei o que significa pra mim. Eu não preciso ficar revendo, porque eu sei... Me mexe demais, assim, comigo esse filme.
Sabe um fun fact que eu tenho com esse filme? É que eu fiquei tão empolgado que eu descobri que tinha um livro. Aí eu fui ler o livro. Só que o livro é uma merda. Eu achei, pelo menos, o livro uma bosta. Só que aí eu fui descobrir que o escritor do livro é o diretor do filme e a formação dele é cinema. Aí eu fiquei... Ah, ok. Eu, particularmente, senti que ele soube comunicar melhor os sentimentos e as ideias da história no filme do que no livro,
sabe? Pode crer.
Mas foi uma experiência interessante.
E os atores são muito bons também. Tipo, a época que o Ezra Miller não era o terror do Havaí e por aí vai.
Cara, eu já fui muito fã do Ezra Miller e o cara resolveu simplesmente despirocar, velho. Pelo amor de Deus.
Exato.
Porque é um puta ator.
Ele é um puta ator,
saca? Ele é inacreditável. Você pega todos esses filmes dessa época que ele tava começando, saca? Até aquele do Kevin, sabe? Precisamos falar sobre Kevin.
Que é um baita filme, mano.
Mano, o moleque, ele era bom desde criança, saca? Aí você fica, tipo, pronto. É maluco. E ficou maluco mesmo. É,
ele tá num filme aí que é... Pô, esqueci o nome do experimento. Experimento Stanford Experiment.
Nossa, esse filme é absurdo.
Que é um experimento real que aconteceu aí na Universidade de Stanford. Colocaram um grupo de estudantes para serem prisioneiros e outros para serem policiais. E eles iam encenar uma prisão, né? Isso é um caso real. Aconteceu nos anos 70. A galera era estudantes de psicologia. E a parada ficou tão bizarra, tipo assim, dos que estavam atuando como presos se sentirem, de fato, humilhados e presos, e os policiais ficar com subiu o poder à cabeça, que teve que parar com menos de uma semana o experimento, que estava programado para durar vários dias, porque a galera estava pirando real, foi proibido, e isso teve vários impactos aí na pesquisa psicológica, comportamental ao longo dos anos.
É muito foda esse filme.
O Ezra Miller tá nesse filme e é bom demais, a gente tá falando aqui. Assim, ele é melhor por ser um filme real,
sim,
e mostrar como isso é importante, do que como um filme de fato, mas vale muito a pena assistir pelas barbaridades mesmo, assim, que a humanidade passa, e como isso, esse experimento explica muitas paradas mesmo sobre o comportamento humano, e o Ezra Miller é um dos que está muito foda aí nesse filme. Agora, pra falar, assim, de como o Bianese puxou o Vantagem de Ser Invisível, nessa mesma pegada mais, assim, que passa de mensagem, que você vai sentir e refletir, um filme que me marcou muito, muito quando eu vi, assim, eu cheguei a rever ele várias vezes, num curto espaço de tempo, por conta de como eu me senti tocado por ele, foi o About Time, o Questão de Tempo, né, assim. Esse filme, cara, quando eu assisti, ele, assim, mudou a minha vida, a minha percepção de tudo, e a trilha sonora é linda, os atores são muito bons, é com o
Rachel McAdams, maravilhosa.
Isso, com a Rachel McAdams e com o Donham Gleeson, que vem lá de Harry Potter e Star Wars também, assim, esse filme é muito foda.
O Donham Gleeson que tá no Ex Machina também, que é um puta de um sci-fi.
Muito filme,
só pra,
que
fica,
isso?
Deixa, só pra deixar registrado.
Esse cara é um que eu... Que
ele
nessa
é um dos melhores atores britânicos, assim.
Tentava assistir tudo dele, velho. Tudo dele. E só pra estender um pouco aqui, como eu mencionei, o Questão de Tempo, porque ele é do Richard Curtis, né? E esse cara também, ele dirigiu um dos meus filmes favoritos de um gênero que eu assisto muito pouco, que é Simplesmente Amor, velho. Esse filme, eu amo esse filme. Sim, são dois... Eu não sou um cara da comédia romântica muito, apesar de eu estar citando aqui o Questão de Tempo.
Citou dois seguidos, né?
Então, assim, mas eu tenho um...
Não, Questão de Tempo não é comédia romântica.
É, não, mas assim, ele é um comédia romântica mais drama do que as outras comédias românticas,
drama,
mas eu acho
drama,
que ele colocaria no mesmo balde. E assim, eu tenho um top 3 de comédia romântica, que ele não é muito maior do que top 3, assim, eu não sairia fazer um top 5, talvez.
Manda um Sandra Bullock aí, pegar
não,
que eu tô esperando.
Que é além do Questão de Tempo e do Simplesmente Amor, é o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, cara. Esse filme
muito é divertido foda. Pra cacete.
Pra
esse
mim,
é muito
a
divertido.
Cena do Heath Ledger cantando Can't Take My Eyes Off You na arquibancada lá da...
É, nossa.
Essa é a cena mais romântica já feita no mundo pra mim. Assim.
Assim,
eu amo esses três filmes aí de comédia romântica.
E vale a menção daquele filme Não É Mais o Besteiro Americano, que imita essa cena, só que ele canta Jenny, tem uma arma e ela é
total, total. Cara, essa geração de filmes de comédia, filmes paródia, eu, por mais que eu achasse engraçado e tal, eu tenho um certo rancor e ódio, justamente pela uma conexão lá no começo, que eu falei que é eu ter desabrochado pra esse mundo do cinema com Pânico, né? E esse filme, ele simplesmente estragou o poder da máscara do Pânico, sabe? Porque ao invés de ser uma máscara de terror, é a máscara
do todo mundo em pânico.
Maconheiro atendendo telefone, matando o cara com pinto de borracha no buraco, glory hole do cinema, saca? Tipo assim.
É.
E aí toda uma geração que só reconheceu essa máscara por conta dessa palhaçada dessa série aí.
Maluquice.
E aí eu tenho um pouco de raiva do Todo Mundo em Pânico, mas obviamente ria igual um idiota com todos os filmes.
Mas só pra fazer uma menção ao Love Actually, que eu também amo muito, assim, além desse filme ser incrível, ele tem um elenco que é, tipo, a nata dos britânicos da época, tá ligado? É uma puta...
E o Rodrigo Santoro.
É uma putaria. É, tipo, Hugh Grant, Liam Neeson, Mr. Bean,
caralho,
tá ligado? O Snape lá, o Alan Rickman. Colin Firth, tá ligado? Tipo...
Nossa senhora, só gigante.
Keira Knightley, que é possivelmente a pessoa com mais sotaque britânico da história do cinema, tá ligado? É muito, muito bom, mano. Eu gosto bastante também.
E tu, Luiz, que é emocional, assim, que tem conexão.
Emocional? Eu tenho vários filmes, assim, que sempre que eu tenho a possibilidade, eu assisto, né? Tipo, que genuinamente me cativa e me emociona. Eu gosto muito de Cidade de Deus, por exemplo. É um filme que eu assisto quase todo ano. Foda. Eu amo esse filme. Her, também, é um outro filme que também me pega bastante, assim. Lista de Schindler. Sempre quando eu tenho a possibilidade, eu lembro, puta, aquele filme, vou lá assistir de novo. Mas tem um que ele pega comigo, assim, talvez conversa muito mais comigo. E não é emocional de chorar, assim, mas é um emocional de me tocar e me mover, que é o Whiplash, cara. É um filme que...
É o melhor filme do Damien Chazelle, cara, na moral.
Revi esse ano e é fantástico, é maravilhoso.
A mensagem dele toca muito em mim, sabe? Tipo, de perfeccionismo, de buscar seu melhor e o que você sofre com isso, até onde isso é importante na sua vida e tudo mais. Ele tem uma mensagem muito incrível pra mim e ele conversa muito comigo, assim, de várias e várias formas. Tem algumas cenas, assim, que até arrepia pra mim quando eu assisto de novo, sabe? Tipo, que eu acho muito incrível, assim, a forma que é contada. Eu acho que Whiplash é um dos filmes que mais me toca nesse sentido. E se for falar de, tipo, sentimento, de chorar, emoção e tudo mais, cara, o filme que eu lembro que eu chorei igual uma criancinha no cinema foi A Procura da Felicidade. Eu chorei igual um neném, assim, no cinema quando assisti.
Esse filme é muito bom também.
Caraca, what the
fuck. Foi a época que o Will Smith começou a fazer filme mais dramático, mais drama, né, e não só comédia, né?
É.
Pode crer.
Um filme que eu tenho muito forte, assim, pra mim, uma conexão, até uma conexão é com meu avô materno. A gente tinha um costume, assim, de ele sempre me levava em Brasília, que ele é onde ele morava na época, ele e minha avó. Quando eu tava lá com eles, ele sempre me levava na locadora que tinha perto da casa dele lá, e alugava um filme e tudo mais. E ele sempre me levava no cinema também. Só que a parte engraçada é que ele dormia em todo o filme.
Lógico.
Ele, cara, me levava no cinema e, bicho, puxava um ronco maneiraço, assim, no cinema. Inveja. Só que aí tiveram alguns filmes que me marcaram com ele, porque... Dois dele, porque ele me apresentou em locadora, porque ele era muito fã do Al Pacino. Então, ele me apresentou O Poderoso Chefão e O Perfume de Mulher. E,
nossa,
assim,
bom.
São dois filmes que eu acho ridiculamente fantásticos até hoje, assim, sabe, de serem assistidos. Eles são...
Põe Scarface na roda aí também, que...
Ele não me apresentou Scarface, mas depois eu assisti e gostei. Mas, tipo, cara, O Perfume de Mulher e O Poderoso Chefão tiveram esse impacto com a relação que eu tive com ele. E um que no cinema, o único filme que ele me levou no cinema pra assistir e que ele não dormiu, e pelo contrário... Ele fez questão de ir no cinema comigo de novo, ver mais de uma vez no cinema, foi A Máscara do Zorro, com Antônio Bandeiras.
Nossa, esse caralho. Filme é muito bom, cara.
E, mano, eu tenho um carinho por esse filme ridículo. Eu revi ele ano passado, acho que tem no Netflix, saca? Algum desses streams aí colocou o filme. E, mano, o filme é bom demais, sabe? Essa aventurinha suave, assim, saca? E até tem um peso, assim, o filme, porque, porra, tá falando ali na região lá, que os caras estavam, tipo, fazendo escravos e tudo mais, pra poder garimpar ouro, não sei o quê. E aí tem o Zorro, que ele vai lá, que é o cara que é rico, mas ele tá, tipo, querendo salvar os pobres e o caramba, quadro. E, mano, bicho, é um capa-espada, né? Tão divertido.
Zorro
tão
é incrível, mano.
Emocionante.
É foda.
Velho, sério, é fantástico.
Vou fazer uma menção honrosa só antes da gente ir finalizando, mas eu tenho, vocês estão falando de filmes específicos, mas eu tenho muito carinho e me emociona muito qualquer coisa que tenha a estética dos anos 80 e começo dos anos 90. Porque me remete
pra mim,
a...
anos 90 me pega.
Exatamente,
mesmo,
assim, eu lembro de eu na casa da minha avó assistindo Sessão da Tarde, tipo, depois da escola, cansadaço, tá ligado? Sabe quando você só se joga e assiste uns filmes maravilhosos, assim? E isso tange para qual...
Cinema em casa, né?
Comendo um Cheetos.
Exato, mano. Que é aquela meia luz lá das 5 da tarde já, porque, assim, já tá caindo, já tá ficando meio sonado com você é criança ainda mais. E isso tange pra todos os filmes do Tom Hanks. Principalmente os ali dos anos 80 e 90. Tipo, Quero Ser Grande, Filadélfia, Forrest Gump, Terminal.
Forrest Gump,
todos esses filmes, assim, Náufrago, Apolo 13, tem uma infinidade, mano. O The Wonders, que é um dos meus filmes favoritos, que eu acho
The Wonders,
maravilhoso.
Com a música.
Thing You Do. É muito bom.
That Thing You Do.
Cara, esse filme é maravilhoso, assim. Então, tudo que tem essa estética, eu fico completamente apaixonado me vendo. Se o filme é ruim, se o filme é bom, eu não me importo, assim. Eu só gosto de assistir mesmo.
A Espera de um Milagre é um dos filmes que eu mais assisti no SBT, cara.
Também, muito forte, muito forte.
Vale falar também, mas assim, não falamos aqui, mas se for pra falar de filmes que tem esse impacto emocional em mim, qualquer coisa, VHS da Disney daí dos anos 90,
pô,
2000
também.
Ali, que assim,
na
hora que a gente falou
a
de alugar muitos filmes, teve uma época que meus pais começaram a comprar essas fitas exatamente pra parar de alugar filmes pra mim.
É, né? Isso.
Aí, e assim,
alugar
cara,
repetido,
Disney,
né?
Disney, assim, essa geração animação me marcou demais, as músicas, tudo, poderia passar, definiu muito, assim, sei de todos os problemas que a Disney tem como empresa, todas as hipocrisias, todas as coisas horríveis que a Disney faz, mas não interessa, eu sou vendido total pra essas paradas dessa época aí, e queria mencionar só três filmes aqui que eu gosto de indicar, eu ia indicar dois, vou indicar mais um, porque o Bianese falou dessa parada meio estética anos 90, que é um filme, esse é o filme, chama Mid-90s, que é Mid-90s, que é dirigido pelo Jonah Hill e conta a história de um moleque ali de 12, 13 anos que descobre o mundo do skate, e é uma dessas histórias de, assim, de adolescência, de fato com adolescentes que estão com a idade bem próxima que eles estão atuando, uma história muito simples, muito real, e quando eu assisti, já assisti adulto, né, que o filme é de 2018, apesar de eu não ter sido skatista, me lembrou muito dessa fase da minha vida.
Tony Hawk.
O filme ele se passa, tipo assim, um pouquinho depois de quando eu tinha essa idade, mas é de facílima identificação, então quem tem um pouco dessa nostalgia, seja por ter vivido ou só por ter um carinho, vale muito a pena. E dois filmes, cara, que toda oportunidade eu amo indicar, que são filmes do gênero que eu gosto, não é exatamente um gênero, né? Mas cabe numa categoria que eu gosto, que é de filmes que você tem que assistir sem saber nada e eles vão explodir a sua cabeça com a falta de sentido e loucura que vão colocar ali, que um deles é Coherence, que é de coerência em inglês. Cara, eu não quero falar nada sobre esse filme, apenas assista.
Cara, eu não conheço esse filme.
Descobri, assim, lá em listas do Imgur, filmes que vão explodir a sua cabeça.
Uhum.
O pessoal tá num encontro ali dentro de casa, acaba a luz, várias coisas acontecem.
Caraca.
E Predestination, que eu não sei se tem a tradução que é Predestinação, é um filme com Ethan Hawke, ele é um agente policial de uma organização ali, não vou falar muito também porque eu não sei, eu gosto de não falar muito sobre esses filmes porque parte da minha experiência com eles foi a explosão de cabeça que eles me causaram.
Qual que é o do Ethan Hawke aí, o nome?
Predestination. Assistam esse filme. São filmes, assim, de mistério, tensão, e que eles, no final, dão um nó na sua cabeça. Pra muitas pessoas é um péssimo tipo de filme, mas pra mim é um dos meus tipos favoritos. Filmes que você chega lá sem assistir nada e você fala, caraca, o que aconteceu aqui?
Mind blowing.
Então assistam esses aí.
Irado. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast, um episódiozinho leve, tranquilo aí, bom pra, né, uma conexão até com o passado, de certa forma. Acho que deu pra entender um pouco do gosto de todo mundo aí. Cara, cinema é legal, porque a gente... Eu falaria bem mais, assim, se pudesse, porque eu tava esses dias... Eu mencionei mais no começo, né, que eu ando numa vibe, assim, de relembrar essa época de locador e tudo mais. Então, eu tenho ativamente tido vontade de assistir mais filmes, assim, ou rever umas coisas antigas, assim, que eu não lembro mais direito. Eu, inclusive, enquanto a gente tava gravando aqui, o PH tava mencionando um negócio de VHS, eu mostrei aqui na tela um VHS do Cavaleiro do Zodíaco, do filme que eu tenho, dos três filmes que eu tenho do Cavaleiro do Zodíaco aqui, e eu tenho tido uma conexão muito forte com isso. Mas é isso, né? Nos divertimos, espero que vocês ouvintes também tenham se divertido, mas antes da gente encerrar, primeiramente um agradecimento muito especial a Luiz Hunziker, o homem aí que está aqui conosco, nosso irmão. Mano, obrigado por ter colado conosco novamente, né? Tu tem acento cativo aqui, né? Tu sabe?
Eu sei. Você sabe que o problema de me chamar é que eu venho, né? Esse é o meu problema. Então, 11 horas da noite, você vai fazer o que amanhã? Isso, né? Eu falei, nada.
Não, pior é que é isso. Vale dizer, porque hoje a gente tá gravando num dia típico de que a gente geralmente grava nosso podcast, por coisa, né? Questões da vida e de semana. E aí... Eu chamei o Luiz na 11 horas da noite do dia anterior.
Tamo aí. Pô, é um prazer,
e ele
cara.
Topou. E ele tá aqui.
É um prazer enorme, assim, qualquer oportunidade de conversar e trocar ideia e sentar aqui com vocês e gravar, ó, bater papo, eu não perco, porque eu amo muito vocês, é um carinho muito incrível e imenso que eu tenho pelo Overdrive e por todos vocês também, e fico feliz de ser chamado, ser lembrado por vocês e trocar ideia, falar de cinema, falar de coisa que a gente gosta, e eu espero que se você curtiu esse papo aí e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, procura lá no meu Instagram, @luizhunziker, né, ou procura por Luiz Omoshiroi, que você vai me achar, vai ver minhas produções audiovisuais lá, e espero que você curta.
É isso, vai lá conferir o podcast também, dele, o né, Moshiroi, o Moshiroi, que tá indo numa fase nova de podcast, né, e com a galerinha, a equipezinha fixa, maneira.
Isso, meus meninos lá, o Chung e o Kanada e a Aline junto com a gente lá fazendo podcast, estamos na fase nova, tem episódio com o Lobato lá.
Maravilhoso, então,
lá.
Verdade. Cola lá, vamos escutar. E os conteúdos do Instagram do homem, que ele é o cara do Reels. Ele...
Cara, é muito ator, velho, na moral. É inacreditável.
É o maluco mais criativo do Instagram pra mim, assim, tipo, desses conteúdos relacionados a anime. Então, fica a dica aí. E antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Hoje eu vou fazer um jabá diverso. Primeiro, lembrar que temos aqui vários podcasts de filmes também. São animes, mas são filmes. Temos aí nossa série Ghibli. Temos alguns, vários outros filmes isolados, especialmente dos diretores mais consagrados. Então dê uma procurada aí e falar pra gente, pra pedir outros filmes de anime e de repente outros filmes aí, live action talvez um pouco mais difícil, foge um pouco da nossa pauta, mas animações às vezes tem certos Homem-Aranha aí no cinema, será que vale a pena a gente falar no Animes Overdrive? Se você quiser procurar a gente e reforçar o jabá aí aos conteúdos do Luiz, porque estamos aqui falando de filmes e o cara faz cinema, né? O cara faz um cinema curto aí pro formato da internet. Eu não entendo como é que tem criatividade com tanta frequência, então vamos prestigiar lá o trabalho do Luiz, que é o que a gente tem de mais próximo de cinema na produção de conteúdo otaku do Brasil hoje em dia.
O meu jabá é o meu próprio trabalho lá no IGN Brasil, porque eu falo muito de cinema, séries e animes lá, principalmente filmes e séries, então tem muito conteúdo desse tipo.
Principalmente com celebridades do mundo internacional.
Exatamente.
Do cinema, do qual você está inserido.
O jabá eu ia chegar lá, e tem muita entrevista com gente legal, Angelina Jolie aí, como o PH mencionou, então vão lá ver minhas entrevistas, as minhas resenhas. A última que eu fiz foi de Aranhaverso e Velozes e Furiosos 10, então tem
Fantástico.
Duas coisas diversas. Um filme é claramente melhor que o outro, vou poder falar qual, mas fica aí, acompanha a gente no Animes Overdrive, tamo junto e até a próxima, nóis.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso TikTok, no nosso canal da Twitch, em @AnimesOverdrive. Pra ficar ligado em todas as nossas novidades, conversar conosco, vir dar feedback, né, do nosso programa e falar quais são os seus filmes favoritos, cola nas nossas redes sociais pessoais, nos segue lá e venha conversar conosco em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Zs, Mateus com TH, @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Inclusive, fica aí, né? Chega lá no Twitter, no Instagram da GabiZord e pergunta pra ela qual é o seu filme favorito, Gabi, pra ela contar pra vocês, pra ela poder dar a opinião dela também, né? E cobre ela também, né? Por que você não tava lá no podcast? Eu senti saudade.
Ela vai falar que odeia eu e é isso.
A gente também odeia.
Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.
E até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.